Uma pessoa fez uma observação a respeito de alguns assuntos que a gente tratou ontem. Em outras ocasiões, nós dissemos que nós teríamos que ir além dos nossos limites, não é? Nós sabemos quais são os nossos limites e irmos um pouco além. E ontem nós falamos que não se colocasse lenha demais no forno, mas apenas aquela quantidade que o forno pode suportar. E a pessoa pergunta como é que ficam essas duas coisas juntas. Quando nós dizemos que temos que ir além dos nossos limites, nós estamos considerando que a pessoa está fazendo um caminho espiritual com muito empenho e que ir além dos próprios limites é uma oportunidade que a mônada tem de se expandir e de se fortalecer. É claro que quem não está trabalhando com a mônada, quem não está visando o nível de consciência da mônada, naturalmente não vai além dos seus limites, porque não vai conseguir. De forma que se está falando ora para uma pessoa e ora para outra. Para muitos, é bom não colocar muita lenha no fogo. Mas para outros, é necessário ir além dos próprios limites, porque senão se fica estagnado. De forma que são casos diferentes. É como naqueles casos em que se diz, viva em castidade. Depois se vira para outro e diz, vá se casar. As duas coisas são realidades, depende de com quem se está falando. A propósito da gente dizer uma coisa e depois dizer o contrário, existe uma história zen. A pessoa chegou para o instrutor Zen e perguntou, existe reencarnação? O instrutor respondeu, existe reencarnação. Aí chegou outro e perguntou para o instrutor, não existe reencarnação? Ele disse, não existe reencarnação. Essas coisas são muito importantes a gente ter presente, principalmente quando a gente lida com rede de serviço. A rede de serviço necessita de muita flexibilidade, de grandeza. A rede de serviço necessita de saber reconhecer as circunstâncias. Então é muito importante que a gente faça esse treinamento aqui, sendo um centro de serviço também. Agora, uma outra pessoa disse que na partilha de sábado se falou do esforço que cada um deve fazer para realizar o trabalho interior. E posteriormente se disse que não adianta o esforço pessoal porque para ter a vida interior é preciso da graça. É como a história zen. Isso ficou automaticamente respondido pela história zen. É claro que mesmo quando a gente está fazendo esforço, porque chegou o momento de fazer esforço, a gente está fazendo esforço, mas no íntimo está contando com a graça, isto é óbvio. Então, numa era como esta, uma era de síntese, nós estamos em plena era de Aquário, chegou o momento de nós sabermos sintetizar os contrários. Chegou a hora de nós sabermos colocar os opostos juntos e fazermos dos dois opostos uma coisa só. Chegou esta época, porque estamos em Aquário. E aqui diz, como desenvolver ou adquirir a continuidade de consciência? Então, nós teríamos que desenvolver a atenção, estarmos atentos a tudo, não acharmos que uma coisa é mais importante do que a outra. Eu não tenho que estar aqui falando agora e achar que vocês são a coisa mais importante. Aqui podem estar acontecendo outras coisas e tudo é importante. Aqui pode vir um inseto e começar a voar, e isto ser tão importante como é, quanto vocês ouvindo. De forma que é preciso desenvolver a atenção. E você só começa realmente a descobrir a importância das coisas, o quanto cada coisa é importante, é quando você é atento. Porque distraído, você não vê nada. De forma que é preciso estar muito atento. Agora, quando se está atento, é preciso estar atento para não julgar aquilo que se está vendo, aquilo que se está observando. Porque se você está muito atento, mas está julgando, então se você está atento aqui, você fica julgando, e aquele não sei o quê, aquele, você fica julgando, esta atenção de nada vale para esse tipo de desenvolvimento, para você treinar a observação, de saber realmente o que se passa e de saber realmente o que tem que fazer a cada momento. Então é preciso uma atenção permanente, é preciso uma observação, mas sem julgamento. Mesmo porque, se você julga alguma coisa internamente, você fica incapaz de ajudar aquela coisa. Porque se você julga, você já forma uma barreira. E aí não pode mais ajudar. A sua energia não passa mais. Então precisa estar muito atento a quando observar, porque nós temos que observar. Observar o que tiver de ser observado, tudo, mas não ficar aí colocando julgamento. Porque senão não se tem a possibilidade de ajudar realmente. Agora, como desenvolver isso? É preciso ter aspiração, preciso querer. A mola é a aspiração. Então você precisa aspirar a estar atento, você precisa querer se tornar um observador correto, você precisa querer, você precisa ter vontade. Olha, a vontade é o raio número um. Sem vontade está tudo prejudicado. O raio número um é vontade. Então precisa querer ou precisa aspirar. Se você não tem essa aspiração ou se você não tem esta vontade de ficar atento, você vai sempre falhar. Então tem que ter realmente vontade. No ser, esta energia da vontade tem que se mover para que isto tudo vá acontecendo depois. Mas a base de tudo é a vontade. A base de tudo é você querer. Então existe continuidade de consciência. Como é que eu começo? Tendo vontade, querendo, aspirando. Se você realmente quer ter a continuidade de consciência, aí você vai descobrindo. Aí os meios vão te sendo dados. Precisa ter fé. Então, vontade é o raio número um. E a fé são todos os raios. Então, você precisa a vontade e precisa a fé. Aí está tudo resolvido. Pode estar tudo resolvido. A não ser que a gente seja um obstáculo. Por falta de fé ou por vontade morna. Ou por vontade tépida. Nessas coisas não tem meio termo. Tem meio termo para aqueles que estão no preparatório. Mas para quem já está um pouco cansado de preparatório, não tem meio termo nestas coisas. Ou é ou não é. Então, isso é muito duro, mas não existe coisa dura e não existe coisa mole. Existem coisas. A gente é que acha duro, o outro acha mole. O que existe são as coisas e nós diante das coisas. O problema somos sempre nós. Não são nem as coisas, nem o outro, nem o que acontece, nem o mundo, nem a vida. O problema somos nós, sempre. Então, sabendo disso, e realmente estando atento a isto, não vai haver mais problema. Porque logo que surge algo, você deixa de ser o problema, tudo se resolve, está tudo resolvido. De uma forma ou de outra. De alguma forma vai ser resolvido. Agora, quando nós queremos que uma coisa seja resolvida de uma certa forma, a isto tudo está prejudicado. Porque as coisas são resolvidas como têm que ser resolvidas. E aí, se a gente quer resolver a própria maneira, aí pode ser que não dê. E uma pessoa pergunta por que Padre Pio tinha tanta sede de sofrimento. Porque além de tudo que ele passava, ele ainda se ofertava para assumir o sofrimento dos outros. Bem, todo ser lúcido sabe que ele precisa se purificar. Por mais santo que ele seja, ele sabe que ele precisa se purificar. Porque a perfeição não é aqui nesta terra. Então, quem está aqui nesta terra está longe da perfeição. Pode estar a caminho da perfeição, aspirando à perfeição, mas perfeito não é. De forma que não existe ninguém sobre esta terra lúcido que não almeje purificação. Agora, a purificação em certos níveis, ou a purificação em certas circunstâncias, inclui sofrimento. E o sofrimento faz parte da purificação. Sofrimento não é nada demais. Sofrimento é a purificação. Agora, nós, diante do sofrimento dos corpos, é que precisamos encontrar a forma de estar bem. Porque quem sofre são os corpos. Então nós é que precisamos ver como ficamos diante do sofrimento dos corpos. Se você se considera os seus corpos, você vai sofrer direto. Agora, se você não se considera os seus corpos, se você considera os seus corpos um instrumento para você servir aqui na Terra, no plano material, já você vai estar a caminho de começar a se destacar desse sofrimento. Aí você vai cuidar de sofrimentos mais sutis. Você vai cuidar de um sofrimento moral, você vai cuidar de um sofrimento espiritual. Mas o sistema é sempre o mesmo. É você não estar identificado com aquele nível que está sofrendo. Então, é uma simples questão de ir treinando. E a gente vai treinando à medida que as coisas vão aparecendo para a gente vivê-las. Agora, Padre Pio não só sabia fazer isto muito bem, como ele se oferecia para sofrer, porque ele conhecia o sofrimento do mundo, ele conhecia o sofrimento da humanidade, ele sentia o sofrimento das pessoas, de forma que ele, diante do que ele sentia, como um grande ser, não lhe restava outro caminho a não ser se ofertar para sofrer, para aliviar o mundo, para aliviar a humanidade, para aliviar aquelas pessoas que eventualmente, num certo momento, parece que não estão suportando o sofrimento. Não estão suportando porque não estão alinhadas. Mas nem todo mundo já nasce alinhado. Então precisa que aprenda a se alinhar. E Padre Pio sabia tudo isto, Padre Pio percebia tudo isto, e não lhe restava que se oferecer para sofrer. Agora, outra pessoa pergunta: o que significa sentirmos profunda afinidade e reverência a determinada hierarquia? Como, por exemplo, há pessoas que são muito afins com Padre Pio. Muitas pessoas que têm muita afinidade, têm muita reverência por ele ou por outra hierarquia. Por que que isto acontece? Isto pode acontecer por uma afinidade de raios. Digamos que seja uma hierarquia de segundo raio. Se a pessoa também é de segundo raio, aí já está um motivo de afinidade. Mas não é só esse motivo que existe. A pessoa pode ser até de raios diferentes da hierarquia. Mas ela pode, por exemplo, numa encarnação muito antiga, ter encontrado o ser que hoje é essa hierarquia e que naquele tempo era um ser encarnado. E naquela encarnação tão antiga, houve ali harmonia. Então, quando aquele ser se torna uma hierarquia, aquela pessoa que ainda encarna como pessoa humana é devota daquela hierarquia, porque houve um vínculo positivo construído no passado. Agora, uma pessoa também pode ser devota de uma hierarquia, porque naquele momento aquela hierarquia ou a energia daquela hierarquia corresponde àquilo que a pessoa necessita desenvolver. Então ela sente isto, percebe isto, então ela se torna uma devota da hierarquia, porque ela percebe que ali está um motivo de desenvolvimento para o seu ser interior. E como saber, pergunta uma pessoa, se o nosso processo de continuidade de consciência está realmente em curso? Como é que eu posso perceber se quando eu vou adormecer que esse processo está em curso? É muito inadequado você querer avaliar essas coisas internas. Essas coisas internas não tem avaliação com a nossa métrica de avaliar as coisas. Essas coisas internas são outro plano, são outro nível e são outras leis. De forma que você aspira a ter a continuidade de consciência, você procura desenvolver a sua atenção, a sua observação, a sua dedicação, aquilo que são as tarefas, aquilo que está acontecendo. Enfim, você se trabalhe e durma tranquilo. Você faz tudo o que tem que fazer e durma tranquilo. E não se preocupe com continuidade de consciência. Porque a continuidade de consciência vai acontecer no momento em que você estiver preparado. Não precisa se preocupar. Você se trabalha, você se dispõe, você faz esforço, você percebe quando tem que deixar de fazer esforço e contar com a graça. Você vai fazendo esse processo humano de uma forma inteligente e deixe que a continuidade de consciência vai acontecer por si. Então, não fique avaliando isso, não fique questionando, não fique fazendo cálculos, porque qualquer tipo de cálculo nesse campo significa estar ocupando a mente com coisas concretas. E a mente, uma certa altura, tem que se voltar para outro nível dela mesma. A mente, a uma certa altura, tem que compreender que chegou a hora dela captar na intuição, que é para parar de errar. Então, ela chega um momento que ela entende que basta de fazer por ela mesma. Está uma mente madura. Aí ela olha para cima e diz, luz, a mente pede luz. É neste ponto que tem que chegar. E no momento em que a mente pediu luz, você fique tranquilo. Porque as coisas acontecem quando têm de acontecer. Neste campo também. E uma pessoa diz, eu gostaria que você falasse sobre as pessoas que desconfiam dos outros. Que você falasse sobre a desconfiança. A desconfiança pode existir por muitas causas. Pode existir porque o indivíduo é inseguro de si mesmo, por exemplo. Como ele é muito inseguro de si mesmo, ele desconfia dos outros. Como pode acontecer porque ele já teve uma experiência nesse campo com aquelas pessoas. Então ele desconfia porque ele já passou por uma experiência naquele campo. Ou pode também desconfiar porque ele está com excesso de cuidado. Talvez não precise tanto cuidado. Às vezes as coisas sendo muito bem feitas, não estão bem. Seria melhor que não estivessem tão bem feitas. E aqui entra aquele dito: o ótimo é inimigo do bom. Eu estou dizendo estas coisas não é para vocês quererem o bom e não quererem o ótimo. Estou dizendo estas coisas porque precisa dizer tudo, para cada um ir fazendo a sua síntese. E cada um saber também aonde pode chegar, se quiser. Agora, pode-se também ter uma necessidade, ou haver uma necessidade, de se amparar certas coisas. Porque se certas coisas não estiverem amparadas, elas podem não sair como precisa. Veja, esse campo é muito amplo. E esse campo é cheio de enganos, cheio de ilusões, não é? E cheio também de acertos. Em geral, nós só sabemos se agimos certo ou não é depois. É quando vem o resultado. Antes não dá para saber. Então, você não pode dizer a priori se deve desconfiar ou não. Depois que a coisa acontece, que você vê o resultado, é que você vê: ah, eu devia ter desconfiado. Ou eu não devia ter desconfiado. É só depois que você vai ver. Então, é preciso que a gente realmente se considere numa escola contínua e permanente. E o que quer que aconteça, você não se assustar. O que quer que aconteça, você está vendo que é aquilo mesmo que tinha que acontecer e que é daquele jeito que você vai aprender. Então, está frio, é assim que você vai aprender. Está quente, é assim que você vai aprender. Está morno, é assim que você vai aprender. É sempre assim que a gente vai aprender, seja o que for. Olha, se a gente estiver nessa disposição, as coisas são mais simples do que costumam ser. Agora, dependendo das situações, dependendo das circunstâncias, dependendo dos planetas que passam, dependendo das estrelas que estão focalizando, dependendo do vento, dependendo da poluição, dependendo de tantas coisas, dependendo da alma estar distraída, dependendo da mente estar ocupada com outras coisas, né? Dependendo de tantas coisas, isto varia. E agora aqui tem uma pergunta muito importante. Quais são as leis que a maioria da humanidade não cumpre? Não tem tantas leis. A lei é única, é a lei do amor, e decididamente a humanidade não está de acordo com esta lei, ainda. Como essência, está, mas como aparência e como níveis externos, como personalidades, como egos, não está. De forma que a lei é a lei do amor. E esta mesma pessoa pergunta: quais são as primeiras leis às quais devemos aspirar e trabalhar para poder contatar planos superiores? Aqui volta-se com Zen. A lei é única. Mas existe o livro A Trajetória do Fogo com centenas de leis. De forma que você pega A Trajetória do Fogo, vai ver aquelas centenas de leis, sabendo que a lei é única. O trabalho é assim. E se nós podemos auxiliar no equilíbrio dos corpos energéticos das pessoas, impondo-lhes as mãos e entoar mantras de figueira? Se os mantras de figueira não forem usados para estas coisas utilitárias, é melhor. Os mantras de figueira não são para dar passe. Os mantras de figueira não são para isso. Se você usa os mantras de figueira para estas coisas, vai acontecer que você não penetra os mantras de figueira. Você não vai perceber o que eles são, você não vai sentir a sua energia, vai perder uma oportunidade. Os mantras de figueira são mantras. E nós, diante dos mantras, estamos diante dos mantras. E quando você está pronunciando mantra, você está pronunciando mantra. Quando você está ouvindo mantra, você está ouvindo mantra. Não tem porquê. Não tem isso. no mantra. Agora, pode sim usar o mantra, até para lavar roupa cantando mantra. A roupa pode ficar mais bem lavada. Poder pode, mas é uma pena, porque a roupa pode ficar também bem lavada sem você usar isto. A roupa pode ficar bem lavada, você se colocando ali realmente. Então você está perdendo tempo, porque você não está na postura que devia estar perante as coisas. Você está contando com os mantras, em vez de se colocar, fazendo o seu esforço. Está claro a diferença entre essas coisas? Agora, cada um vê isso da sua forma, né? Cada um usa isso da sua maneira, não? Cada um faça como puder. Eu não diria quiser, mas faça como puder. Porque a gente só não faz o que não pode, e só faz o que pode. E uma pessoa pergunta se este trabalho tem relações, cita aqui vários movimentos, Rosacruzes, maçons, etc. Isso que hoje são movimentos conhecidos, que têm títulos, que têm estatutos, que têm grupos, que têm propriedades, que têm registro, não? Isto tudo, quando começou, eram seres muito evoluídos que estavam dando impulso. Então, por mais que estas coisas todas se deturpem, ou por mais que estas coisas todas se transformem em matéria, sempre teve uma origem verdadeira. De forma que nós não poderíamos dizer que não temos nada que ver com os Rosacruzes, não temos nada que ver com os maçons, não temos nada que ver com os cristãos. Não podemos dizer isso. Podemos dizer isso porque na origem de todo o ensinamento está a mesma origem que deu origem a todos. Então, se existe algo com o qual a gente vai aprender, a origem daquilo é a mesma de qualquer outra coisa. A origem. Então, é melhor você ficar na origem, você buscar a essência, você buscar a síntese, né? E não ficar olhando os nomes, as placas, as pessoas, os grupos, né? Fulano, Beltrano. Você fica na origem, você fica na essência, você vai buscar a síntese, vai buscar o real. Então é isso. Agora, quando nós estamos nesses princípios, bem sinceramente, quando nós nos reunimos, nós formamos um conjunto que pode ser útil, que pode ser importante para uma determinada tarefa ou para a execução do plano evolutivo. Então, quando há vários seres sinceros e eles se reúnem, isto é sempre bom, isto é sempre útil. Agora, entre dizer isto e dizer que a gente deve formar uma seita, tem léguas. Ou que a gente deve formar uma organização, ou que a gente deve formar um outro grupo desses históricos, tem muita diferença. Então, você pode hoje estar irmanado com tudo que é luz, com tudo que é amor, com tudo que é essência dentro de cada um. Você pode estar irmanado com as mônadas. Irmanado, isto vai formar um conjunto. Como se formaram tantos conjuntos no passado que tem até nome histórico até hoje. Vocês não se preocupem com isso. Não é isso o importante. O importante é aquela reunião de tudo que há de melhor. Isto é importante. Agora, quando se faz um trabalho assim, é preciso muito cuidado para nós não ficarmos condenando. Então, se você faz um trabalho assim de união, você não teria que condenar, por exemplo, quem no passado mandava as pessoas para a fogueira. Nem isso você tem que condenar. Quer dizer, se você quer ficar realmente numa certa linha de luz. Então, nesses trabalhos, nesse tipo de união, a condenação desaparece. Porque nós não sabemos que quem mandava os outros para a fogueira, se não começou assim, com essa luz que depois foi deturpada. Não sabemos. Então tem que ficar realmente na luz, só aí, nada mais. E deixar o resto, deixar todas as aparências que sejam como tiverem de ser. Existe uma coisa dentro de nós que é simbolizada pelo cálice. Conhece, né? O símbolo do cálice. Então, dentro de nós existe um cálice. Nós somos um cálice. Isto é, nós somos uma oferta. Então, o cálice é uma oferta. Está aberto para o alto. Então, nós somos uma oferta. O que cai dentro daquele cálice, tudo que cai ali, caiu porque você se ofertou. Então, tudo que cai, você aceita. Aceita porque aí, dentro do cálice, isso vai se resolver. E se o cálice está aberto, se ele não fecha, por algum motivo, se ele continua aberto, ali se resolve. Porque o cálice é para isso. Nós somos para isso. Aqui tem uma pergunta. Os ensinamentos do Antigo Egito são até hoje buscados e servem de referência para muitos buscadores. Como ver isso diante de todas as mudanças, diante desta atualização que ocorre em todo o planeta? Todo ensinamento verdadeiro tem o seu lado eterno. Dentro daquele ensinamento tem algo que não muda. Podem passar milênios, mas ali tem um lado que é eterno, que está fora do tempo e fora do espaço. E esses ensinamentos muito fortes, muito autênticos, muito determinantes para o progresso do mundo e da humanidade, como foi o ensinamento Egito no passado, ali tem algo eterno e aquilo vale até hoje. Agora, a maior parte daquilo já passou, no sentido que estamos em outra época, e no sentido de que aquilo já foi assimilado por nós todos. Quantos de nós terão vivido no Egito? Vários, talvez. Então, naquela época ou naquelas épocas, nós assimilamos aqueles ensinamentos e hoje eles, dentro de nós, já estão se manifestando como outra coisa. Então nós não podemos mais dizer que somos o ensinamento egípcio. Nós podemos ter recebido o ensinamento egípcio, assimilamos, resolvemos, recriamos, a nossa alma usou, e hoje é outro, outra forma, hoje é outro ponto, hoje é outro momento daquele ensinamento. Mas mesmo sendo outro ponto, sendo outro momento, tem um fundo, tem um ponto que é eterno, que estava naquela época, que está hoje, que vai estar sempre. E nós é que precisamos ir ao encontro desse ponto. Porque se vivemos no Egito, e se não encontramos aquele ponto naquela época, só ficamos na aparência, só ficamos rezando, indo na pirâmide, aquelas coisas, então acabamos não encontrando aquele ponto. Então estamos aqui hoje ainda procurando o mesmo ponto. O ponto é o mesmo. E a busca é aquela de cada um. E essa mesma pessoa diz: os mestres daquele tempo hoje devem estar atuando de forma mais atualizada. Bem, quem era reconhecido mestre naquele tempo, para começar hoje, não deve estar encarnado. Deve estar já em outros níveis de consciência, em outros planos. Então, isto é muito mais do que atualizado. Aquilo que era um mestre naquele tempo, hoje está num plano mais real. Está dentro de uma realidade ainda mais consciente. Como reconhecer isto hoje? Pergunta uma pessoa. Você vai reconhecer dentro de você. dentro de você, você vai ver o que é válido para você hoje e o que já está transcendido, o que já está ultrapassado na sua forma de desenvolver as coisas e de perceber as coisas. Muitas vezes uma coisa está ultrapassada para nós, mas não está ultrapassada para o outro. Para alguns, certos pontos estão ultrapassados e outros ainda nem encontraram aquele ponto para desenvolvê-lo. Então precisa muito respeito e principalmente muito silêncio. Silêncio, que é a chave de tudo. Porque para uma pessoa que não chegou ainda naquele ponto, que nem começou a desenvolver aquele ponto, você abre a boca para falar algo do seu ponto, a confunde. Ela nem sabe do que você está falando. E pode ficar numa grande confusão. De forma que o silêncio é básico em tudo isso. Veja, silêncio é um dos pontos eternos. No Egito, na Índia, em qualquer lugar, no mundo intraoceânico, em qualquer lugar, silêncio é a chave de tudo. Silêncio. E qual deve ser a nossa postura diante de tudo isso? Como colaborar? Então, no silêncio, nós vamos percebendo. No silêncio, vamos encontrando. Trata-se de ir aperfeiçoando o silêncio. E no silêncio, começa-se a perceber as coisas. Silêncio é uma grande chave, sempre foi e sempre será.